Olá, estamos chegando pela sua rádio CPT, a Rádio Cristo para Todos, a rádio oficial da IELB, a rádio que é uma boa companhia para você. O nosso programa de todas as terças-feiras, das 9h30 às 10 horas da manhã, o nosso programa Caminhando Juntos. Esse é um programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e que tem por objetivo mostrar o quanto é bom pertencermos ao corpo de Cristo, o quanto é bom termos Cristo como nosso cabeça e podermos, então, como membros deste corpo, caminharmos juntos. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do aniversário do Seminário Concórdia. Sim, o nosso Seminário Concórdia está completando hoje 117 anos. 117 anos de uma história linda, de uma história abençoada, de uma história que mostra o quanto Deus tem agido para que nós tenhamos pastores que nos apacentem, que nos conduzam pelo caminho da fé em Cristo Jesus para a vida eterna. Por isso, nesse programa especial, eu fiz questão de convidar o nosso querido colega, pastor Joel Miller. Ele é o vice-presidente de ensino da IELB e, entre as suas atribuições, uma das principais é estar acompanhando o Seminário Concórdia, acompanhando a nossa formação teológica. Por isso, pastor Joel, seja muito bem-vindo ao nosso programa, nesse dia especial, nosso programa Caminhando Juntos. Bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite, a sua saudação para os nossos queridos que nos acompanham neste momento.
Olá, bom dia, presidente, pastor Geraldo. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui nesse dia festivo para a nossa igreja. Bom dia a você, amigo ouvinte da Rádio CPT. E convidamos você para hoje juntos louvarmos e agradecermos a Deus pelo aniversário do nosso seminário e rogarmos ao Senhor que mande mais trabalhadores à sua seara. Uma alegria estarmos aqui para falarmos desta casa de profetas que é tão importante e tão querida para a nossa igreja, festejando seus 117 anos.
Muito bem. Então nós vamos começar esse nosso programa com um hino do Hinário Luterano que fala exatamente sobre o ministério pastoral, né? Que mostra a importância do ministério e que mostra que realmente o pastor é alguém chamado por Deus. Por isso nós vamos ouvir o hino Ó Deus, desperta e chama, em preparação para o nosso momento de reflexão, de diálogo sobre o Seminário Concórdia e sobre a formação teológica na nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, nós, com vocês, o hino Ó Deus, desperta e chama.
O teu poder
Você está acompanhando pela Rádio CPT, o programa Caminhando Juntos, também pelo nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook. Queremos deixar um incentivo para que você curta a nossa live, para que você compartilhe a nossa live, para que nós possamos chegar com a nossa mensagem para mais e mais pessoas. Hoje, quando estamos refletindo e meditando sobre o tema Juntos na Formação Teológica, lembrando 117 anos do nosso Seminário Concórdia, escolhemos como texto bíblico para fundamentar a nossa reflexão, o nosso diálogo, o texto de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, onde lemos assim: E ele, Deus, ele mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Essas são as palavras de Efésios capítulo 4, dos versículos 11 a 15. Pastor Joel, esse texto aqui mostra a importância, né, da igreja preocupar-se, ocupar-se, né, e dedicar-se na formação de pastores, né? Porque diz aqui, e ele mesmo, Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então está dizendo aqui que Deus concede essas dádivas, Deus concede esses dons à sua igreja. Com que objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E mais abaixo ele diz, em última análise, é para edificar e firmar as pessoas em Cristo, pela fé. Acho que só por aí nós já temos argumentos suficientes, né, pastor Joel, para dizer, olha, a formação teológica é muito importante e a formação teológica faz parte da missão da igreja, do trabalho da igreja. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa importância, né, da formação teológica a partir do texto bíblico que eu acabei de ler para os nossos amados irmãos.
Muito bem, pastor Geraldo. É interessante nós observarmos a eclesiologia do apóstolo Paulo, né, o entendimento que Paulo tem sobre igreja. E ele vê assim, ele compara sempre a igreja com um corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós, os integrantes da igreja, somos membros deste corpo. E a este corpo, a igreja, que ele constituiu Cristo como pastor e bispo de nossas almas, como o cabeça desta igreja, ele concedeu alguns dons, e ele concedeu especialmente o dom da pregação da palavra e de administrar os sacramentos. E Cristo escolheu algumas pessoas e chamou algumas pessoas e escolheu um ministério próprio, um ofício próprio, né, que é o ofício pastoral, concedido à igreja. Então, quando nós vamos falar da importância do seminário Concórdia para a igreja, nós estamos, na verdade, falando da importância que nós damos à igreja. A valorização da igreja passa pela formação teológica, porque Cristo concedeu o dom e o ofício do ministério à igreja. E a igreja, então, se reúne e a igreja decide pela sua formação teológica, formando um seminário, e ali neste seminário ela prepara, ela capacita, ela equipa pessoas com os recursos humanos, mas quem chama a pessoa e quem capacita com o dom do ministério é o próprio Jesus, porque ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja. Então, quando o texto do apóstolo Paulo ali diz que Deus concedeu dons à igreja, ele está valorizando a igreja e valorizando a formação teológica da igreja, né? Quando ele institui, não somente neste texto, né, em vários outros textos da Bíblia, ele institui um ministério pastoral, né, um ministério, um ofício muito especial e muito caro para Cristo, porque ele quer que a sua igreja seja ministrada, que ele quer que a sua igreja seja administrada na palavra, na pregação da palavra e na administração dos sacramentos, por uma pessoa especial, por uma pessoa que exerce um ofício, um dom especial, que é o dom do ministério, para que o corpo de Cristo, a igreja, fique bem fundamentado. Então, hoje, celebrarmos o aniversário do Seminário Concórdia é também nós celebrarmos a decisão que a igreja tomou, né, de levar com seriedade e com responsabilidade a formação deste ofício especial que Cristo deu à sua igreja, ao seu corpo.
Muito bom. E o interessante é que nós celebramos há poucos dias os 116 anos da IELB. 116, marquem esse número, 116 anos de fundação da IELB. E isso foi, na verdade, aconteceu em junho, né? Mas a gente só celebrou agora por causa da pandemia. E agora nós estamos já celebrando os 117 anos do Seminário Concórdia. Eu quero destacar aqui dessa revista, dos 115 anos do Seminário Concórdia, aqui tem a história do Seminário Concórdia, mas eu quero só destacar dois trechos aqui. Na página 10 diz assim, no sul do Brasil, em Bom Jesus, município de São Lourenço do Sul, houve a decisão também e a localização do galpão ampliado, que junto com a capela formava o primeiro seminário. Então, era um galpão e uma capela. Na capela, as aulas. No galpão, o dormitório e local de estudos. As aulas começaram com um professor e três alunos em 27 de outubro de 1903. Então, observem que o começo do trabalho de formação teológica começou em 27 de outubro de 1903. E em 24 de junho de 1904 seria fundada a IELB. Então, a história do seminário ela é anterior, o seminário é anterior, a fundação do seminário, o início do trabalho do seminário é anterior à fundação da IELB. Isso é um fato interessante, né? Isso mostra o quanto os nossos pais, né, pastor Joel, tinham a compreensão da importância da formação teológica. Para o bem da igreja, ela precisaria formar pastores.
Exatamente seis meses antes, né, do dia 24 para o dia 27, ali, 24 de junho, praticamente seis meses antes a formação do seminário e depois as congregações que já existiam, os pastores que já estavam trabalhando aqui, as congregações que são anteriores até mesmo ao seminário, reuniram-se e então formaram um sínodo que nasceu então a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Portanto, o pensamento dos nossos pais da Igreja Luterana aqui no Brasil foi: é necessário formar pastores, né? Eles olharam para a imensidão do nosso país e da necessidade de termos obreiros aqui. Então, olhando para o corpo de Cristo, ó, aqui precisa ter ministros, aqui precisa de preparo teológico para que a gente tenha pastores daqui para atender este povo que aqui está. Então, é o pioneirismo, né, e o pensar o futuro da igreja, que os nossos antepassados aí tiveram. Por isso, o seminário nasceu antes mesmo do que o sínodo, que hoje é a nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil. É uma data bastante especial para nós e também um momento de valorizarmos, né, esse pensamento dos nossos pais, né, dos nossos fundadores aqui da nossa igreja, e pensando na formação teológica para o futuro, e hoje, 117 anos depois, a gente reconhecendo isso.
Muito bem, eu quero ler mais um trecho aqui agora na página 12, diz assim: se em 1903 o seminário, então chamado de Instituto, ele é chamado de Instituto, né, iniciou com 5 estudantes, e em 1924, já no Monte Serrat, onde é que hoje está o centro administrativo da IELB, em Porto Alegre, o número chegou a 51, já tinham 51 alunos no seminário, com todas as construções terminadas por volta de 1950. Alguns anos após, chegou a ter mais de 230 alunos, desde os FUCs, né, está aqui os FUCs, até hoje o apelido dado aos alunos novatos, com seus 11 anos, até os teologandos com idades em torno dos 20 anos. Os cursos pré-seminário e seminário estavam juntos. Assim, em cerca de 26 anos, com substanciais investimentos do sino de Missouri, as residências dos professores foram completadas e construídos alojamentos, salas de aula, biblioteca, capela, lavanderia, enfim. A igreja fez um altíssimo investimento para construir o seminário na capital, né, no bairro Monte Serrato, em Porto Alegre, por entender que, estrategicamente, para a formação teológica, seria muito importante. Anos depois, concluiu-se que esse espaço seria insuficiente, e então foi construído o Seminário Concórdia de São Leopoldo, que nós temos até hoje, né, que a grande maioria das pessoas conhece. Então, a gente percebe, ao longo da história, uma preocupação grande da igreja. Poderíamos incluir nesse pacote, né, pastor João, o início do Instituto Concórdia de São Paulo, que passou pelo Espírito Santo, Rio de Janeiro, né, e que culminou em São Paulo. E tudo isso a gente percebe assim, o interesse da igreja, o investimento da igreja para ter pastores com a melhor formação possível, né? Então, a história nos ensina que a Igreja Evangélica Luterana do Brasil sempre deu à formação teológica um espaço muito importante, né? Um investimento muito grande e um empenho para que tivesse pastores e pastores bem formados. Acho que a história nos ensina isso, não é verdade?
Exatamente, pastor Geraldo. Ontem, aqui, né, nessa rádio CPT, nós celebramos os 35 anos da ANEL, né, que é a Associação Nacional de Escolas Luteranas. E aí hoje a gente verifica que a forma de ingressar no seminário era diferente da forma como o seminário nasceu. Aí o senhor citou que os alunos vinham para cá com 11 anos de idade, onde aqui no centro administrativo hoje da IELB era um antigo seminário, inclusive nesse espaço da rádio aqui, onde é o estúdio da rádio CPT, era um alojamento de estudantes, né? E naquela época, então, as escolas municipais, estaduais, escola pública, escolas particulares também, era diferente o sistema educacional brasileiro quando nasceu o nosso seminário. E era necessário que os alunos vinham para cá para fazerem primeiro o colegial, aí o então segundo grau e o pré-seminário, e para ingressar no teológico. Os alunos já tinham aula de latim, aula de alemão, aula de grego e hebraico com 11, 12 anos. Tá? Então, passavam uma boa parte de suas vidas aqui, entrando com 11 anos e saindo com 23, 24 anos, quando se formava em teologia. Depois surgiram os pré-seminários, né, que o próprio, onde é o Seminário Concórdia hoje, lá era um instituto que era para fazer o pré-seminário, o científico, o colegial, para depois vir para o seminário aqui e num futuro acabou levando tudo lá para São Leopoldo. Quando nasceu o seminário de São Paulo, foi lá no Espírito Santo também, que era esse pré-seminário. O próprio seminário de São Paulo era um pré-seminário que os alunos se preparavam para virem estudar teologia aqui e no Rio Grande do Sul. E depois acabou sendo dois seminários, um em São Leopoldo e um em São Paulo. E hoje tudo unificado em São Leopoldo. Então, a história do seminário ela é muito interessante, muito rica, e ela acompanha também a evolução da educação no país, né? Hoje nós temos um curso de teologia reconhecido pelo MEC em parceria com a Universidade Luterana do Brasil e a IELB. Na verdade, é a mantenedora da UBRA, que é a ELBRA, e a mantenedora do seminário, que é a IELB. Então, tem uma formação teológica, já o aluno vem com o ensino médio concluído. Chegou um momento, eu acho que o pastor fez isso, né, que podia morar no internato e estudar o ensino médio, estudar magistério, estudar o diaconia, antes de começar o seminário, daí depois que ir para o seminário. Hoje nós não temos mais o internato para alunos do ensino médio. O aluno ingressa direto no curso de teologia.
Exatamente. Eu fiz o ensino médio no Instituto Concórdia de São Paulo, né, no seminário da igreja, depois teologia. Então, foram 9 anos de seminário. Não. Mas, pastor João, então a gente pode afirmar com toda certeza que nós temos argumentos históricos consistentes e, acima de tudo, argumentos bíblicos consistentes de que a formação teológica ela precisa ser cuidada com muito carinho, com muito amor pela igreja, né? Eu diria assim que ela deve ser a menina dos olhos da igreja, né? Porque dela depende a igreja, né? Dela depende o futuro da igreja, de ter pessoas preparadas e capacitadas para apacentar o povo de Deus. Como é que a igreja que nos vê agora, que nos ouve, né, a IELB, como é que cada um, igreja não somos nós aqui da diretoria, a igreja é cada membro, né, esteja onde ele estiver. Como é que a igreja, como é que cada um hoje pode participar dessa linda história e colaborar para que nós tenhamos, continuemos formando pastores, assim como nós estamos fazendo desde 1903?
Eu vejo assim que são que todos podemos fazer são duas coisas, pastor. Todos podemos orar pelo nosso seminário. A gente pode seguir aquela palavra de Jesus, né, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, então que a gente precisa rogar ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Então, isso é uma tarefa de todos os membros do corpo de Cristo. Todos nós podemos e devemos orar para que Deus desperte mais pastores para a igreja. Outra questão que todos podemos fazer também é ofertar para as nossas congregações, ofertar para o sínodo e ofertar diretamente para o Seminário Concórdia, para que a gente tenha os recursos materiais necessários para a manutenção do seminário. Então, a oferta é uma coisa que todos podemos fazer também, né? E aí uma outra coisa que já reduz um pouco é nós ajudarmos a igreja a despertarmos candidatos e enviarmos esses candidatos ao Seminário Concórdia. Entendo que nem todos vão ser chamados, o texto bíblico que o pastor leu ali antes, né, que alguns são chamados para serem pastores, mestres, outros são chamados para serem evangelistas, apóstolos, né? E então estes alguns que são chamados. Então a igreja ajudar a identificar nas suas congregações jovens que tenham potencial para serem pastores. E daí, então, conversar com o pastor local, conversar com o conselheiro distrital, com o seminário, e começar o processo de pré-seminário, que é um período que o aluno fica em casa com o pastor local, que ele faz um estudo de pré-seminário, depois ele faz o vestibular e faz a entrevista lá no seminário e ingressa no seminário. Então, identificar possíveis candidatos ao seminário em suas congregações e enviar esses candidatos, né, para o Seminário Concórdia. Aí, então, as famílias podem ajudar, né, porque o aluno tem que sair de casa, sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela. Eu saí do norte do Paraná, o senhor saiu do oeste de Santa Catarina, e assim cada pastor tem a sua história, né? Então, as famílias podem identificar possíveis candidatos ao seminário e enviar estes alunos ao seminário. Então, basicamente, a gente pode fazer isso, todos orarmos, todos ofertarmos para a manutenção do seminário e identificarmos alunos para que alguns dos nossos jovens possam ser candidatos ao ministério estudando no Seminário Concórdia, enviando estudantes ao seminário.
Ou seja, vou fazer um resumo do que você falou. Todos nós somos responsáveis pela formação teológica na igreja.
Como eu disse no início, quando o pastor leu aquele texto bíblico, né, Jesus olhou para a igreja, o corpo de Cristo, e o apóstolo Paulo usando ali a eclesiologia, ali, falando, né, essa figura de linguagem que o apóstolo usa, que Cristo é o cabeça e nós somos membros desse corpo, né, Cristo deu à igreja o ofício pastoral, o ministério pastoral. Ele não pertence à pessoa, ele pertence à igreja. A igreja, então, instrui e a igreja capacita e chama pastores, com a ação do Espírito Santo, com a ação do Deus triuno e tudo mais. É Deus quem desperta o dom, a vocação. Mas ele deu este dom, essa vocação para a igreja. Então, a igreja é responsável.
Pois é, isso é muito importante, né? Muitas vezes as pessoas olham aqui para o centro administrativo, para a diretoria nacional, e dizem, olha, como é que vocês estão administrando? O centro administrativo, a diretoria nacional, especialmente a vice-presidência de ensino, juntamente com o departamento de ensino, administra os recursos que são colocados à disposição deles, né? Mas quem coloca esses recursos à disposição é o próprio Deus através da igreja. E quais são esses recursos? Primeiramente, os recursos humanos, as pessoas, né? Aqueles que vão ser formados e aqueles que estão ali trabalhando na formação dos outros. E, evidentemente, para isso é necessário os recursos materiais. Então, essa é uma tarefa da igreja. A igreja toda deve preocupar-se com a formação teológica. Pastor Joel, a gente vive um contexto, e a gente tem percebido isso aqui no centro administrativo, né, que no mundo nós vivemos uma crise de vocações. Né? A falta de pastores ela é muito grande em vários países do mundo e em várias denominações cristãs. E nós vemos igrejas da América Latina, da África, e de outros lugares do mundo olhando com muito carinho para a IELB. Inclusive, nós temos hoje mais de 40 pastores, né, da IELB, que são chamados de pastores cedidos, atuando no exterior. E poderíamos ceder muito mais, porque há uma carência, há uma necessidade, há um anseio de pastores pelo mundo afora. Como é que você vê essa possibilidade, essa grande oportunidade da IELB também contribuir para a missão no mundo, formando e cedendo pastores? Especialmente agora, né, através do Projeto Aliança, nós estamos sendo convidados pela LCMS a participar com a cedência de 6 pastores para atuarem na África e na América Latina. Como é que você vê essa oportunidade que Deus coloca diante de nós e qual é o papel que nós, como IELB, podemos desempenhar, né, na discussão teológica no mundo atualmente, e também na formação e na cedência de pastores para a igreja no mundo todo.
Certo. Pastor, de repente, já que nós estamos falando dos 117 anos do seminário, olhar um resgate histórico, num primeiro momento nós recebemos missionários de fora, né? Vieram pastores aqui dos Estados Unidos, da Alemanha. Até pouco tempo atrás nós recebíamos pastores da Alemanha, missionários, pastores dos Estados Unidos, que vinham nos ajudar aqui na nossa formação teológica e também serem pastores aqui no Brasil. Aí, com o surgimento do nosso seminário, com o desenvolvimento histórico aí do nosso seminário, né, que chegou um momento que nós tínhamos 2 pré-seminários, depois nós tínhamos 2 seminários, hoje 1 seminário só. Então, com todo o histórico do nosso seminário, chegou um momento que nós agora somos protagonistas na formação teológica. A Igreja Luterana Mundial olha para o nosso seminário Concórdia e vê no nosso seminário um potencial para formarmos missionários e pastores para outras igrejas da América Latina e para a África, onde nós temos carência de pessoas com formação teológica. Lá, a igreja na África tem crescido muito e é necessário que a gente envie lá pastores e professores, né, missionários, para trabalharem como igreja luterana com aqueles países. Então, o senhor citou aqui o projeto Aliança. Esse projeto Aliança é um projeto de uma instituição missionária que já tem 125 anos que fazem missão a partir da Lutheran Church em Missouri Synod, é a nossa igreja luterana lá nos Estados Unidos, nossa igreja, primeiro foi a igreja mãe, né? Acho que a gente ainda diz igreja mãe, e hoje eles nos convidam para sermos parceiros e protagonistas na formação teológica. Eles estão pedindo 10 pastores nossos, né? Dentre estes, 6 provavelmente formandos, né? E outros pastores do campo, para que a gente envie aqui pastores para o Uruguai, pastores para Guatemala, República Dominicana, para Honduras, para Serra Leoa, Uganda... Tem mais um país?
República do Congo.
República do Congo. E ali é interessante que eles estão pedindo missionários para plantar igrejas e também eles estão pedindo professores e até mesmo diretores de seminários lá de faculdades teológicas. Assim como alguém veio iniciar o nosso seminário aqui, eles pedem agora que nossos pastores sejam protagonistas na formação de seminário em outros países. Então, para a gente entender a importância de celebrarmos os 117 anos do Seminário Concórdia e olharmos assim, ó, nós estamos num momento de sermos protagonistas na formação teológica luterana, não somente aqui no Brasil, mas também em países da África e da América Latina e do Caribe, que necessitam, né, da nossa formação teológica e da nossa qualidade, né, e preservação da riqueza teológica que nós temos.
Ou seja, um grande privilégio que Deus nos dá, e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Pastor Joel, o nosso tempo aqui é curto, e quando a gente fala de coisas boas, parece que ele voa, né? Então, já estamos estourando o nosso horário. Eu queria deixar o microfone aberto para você dar uma palavra assim, a respeito da nossa formação teológica, dessa data importante que nós estamos celebrando, 117 anos do Seminário Concórdia, e também a sua despedida dos nossos queridos ouvintes. Sinta-se à vontade.
Então, primeiro agradecer, pastor Geraldo, nosso presidente, pela oportunidade de estar aqui ocupando o seu programa, Caminhando Juntos, né? E hoje Caminhando Juntos na Educação Teológica. Muito importante essa caminhada conjunta para que a gente realmente trabalhe como um sínodo. Então, a gente agradece essa oportunidade de estar aqui pelo Departamento de Ensino falando do nosso querido seminário. Depois a gente pensar assim, o nosso seminário ele passou por momentos históricos muito importantes que vale a pena nós conhecermos, né, a história do nosso seminário. Como que os nossos antepassados, como que os fundadores e os pais da igreja pensaram estrategicamente a nossa formação teológica e nós pensarmos estrategicamente também a formação teológica. E a gente pedir... Agora nós estamos no momento em que temos várias oportunidades de cursos superiores em várias cidades pelo Brasil todo. Teve uma época que era mais difícil, né? Então, graças a Deus, o país está melhorando, temos muito ainda que avançar na educação, mas hoje a formação em nível superior ela está muito acessível, inclusive educação teológica à distância, qualquer outro curso aí que é feito à distância, enfim, os jovens têm muitas oportunidades hoje, mas a igreja continua precisando de pastores. A igreja continua precisando, a seara continua grande, os trabalhadores continuam poucos e a gente ainda continua precisando das vossas orações, das vossas ofertas para manterem o nosso seminário, e a gente precisa daquilo que vocês têm de mais especial, que são as pessoas, né? O corpo de Cristo, ele é composto por Cristo, cabeça, e por nós, os seus membros. Então, que vocês observem aí nas vossas congregações jovens com potencial para serem pastores, estimulem, incentivem, peçam para o pastor colocar ele em contato com o departamento de ensino, em contato com o Seminário Concórdia, para que a gente tenha mais alunos no nosso seminário e que a gente consiga continuar crescendo na nossa formação teológica. E lembrando que agora nós estamos assim com uma oportunidade de treinarmos e capacitarmos e formarmos missionários para trabalharem em outros lugares também, não somente aqui no Brasil, na nossa igreja, que existe ainda muitos lugares sem nossa igreja. Somos 5.346 municípios, mais ou menos isso, passa de 5.300, e não estamos presentes em todos os municípios. E temos congregações que podiam ter 2, 3, até 4 pastores e não temos, às vezes por falta de recursos financeiros, mas às vezes por falta de pastores disponíveis. Então, venham conversar conosco, né? Façam o pré-seminário em casa com o seu pastor local, depois venham para o seminário e se quiserem vir conhecer, saber mais sobre o nosso curso de teologia, estamos à disposição. A igreja continua formando pastores com qualidade na formação teológica. Nós nos preocupamos muito com a qualidade acadêmica, com a responsabilidade confessional que a gente tem pela preservação da nossa teologia, mas nós nos preocupamos especialmente em atender o comando, a ordem de Jesus, né, que é para a gente ter mais pastores. Como é que a fé vem pela pregação e a pregação pelo ouvir da palavra? Como é que nós vamos ouvir se não há quem pregue? Então, é necessário a gente continuar formando pessoas para que a pregação continue sendo levada, a palavra de Deus, a mais pessoas e os sacramentos do batismo e da Santa Ceia sejam administrados conforme a ordem de Jesus. Isso, pastor Geraldo?
Muito bom. Obrigado, pastor Joel, pela sua participação no nosso programa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o departamento de ensino, Deus abençoe o nosso seminário. Parabéns, Seminário Concórdia, pelos 117 anos. Que todos nós, como igreja, valorizemos muito essa história, que, na verdade, é uma história na qual estão seres humanos muito importantes, mas é a história de Deus. Deus agindo na vida dos seus filhos, por meio dos seus filhos, escrevendo essa história bonita que já tem 117 anos. É Deus nos cuidando, Deus nos apacentando, Deus provendo pastores que nos apacentem e que nos conduzam pelo caminho da fé em Cristo para a vida eterna. Então, a Deus toda honra, toda glória, todo louvor. E as pessoas que fizeram, que fazem, que farão parte dessa história, os nossos parabéns e a nossa gratidão pelo empenho, pela entrega, pela consagração, pelo abnegado serviço nesta causa tão importante. Por isso, nós vamos encerrar o nosso programa de hoje com o hino do Seminário Concórdia, homenageando o aniversariante do dia, 117 anos, E assim nós vamos também estar abraçando toda a família concordiana, os pastores, suas famílias, os alunos, os funcionários, enfim, toda a equipe lá do nosso querido Seminário Concórdia. Nós encerramos o nosso programa, então, com o hino do Seminário Concórdia. Um forte abraço para todos vocês. Nós voltamos com o nosso programa Caminhando Juntos na próxima terça-feira, aqui na Rádio CPT, também na nossa página no Face e no nosso canal no YouTube. Um abração bem forte, fiquem todos com Jesus e até nosso próximo programa. Tchau, tchau.